Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Bom Crioulo não estava satisfeito no coraçado, naquela formidável prisão de aço que lhe consumia o tempo e cuja disciplina. Um horror de trabalho. Privar rodir a terra hoje sim amanhã, como nos outros navios. Ah, mil vezes a corveta, mil vezes. Ao menos tinha-se liberdade. Separado agora de Aleixo, vivendo no meio de toda uma gente desconhecida e sem amor, lembrava-se, com tristeza, da bela vida que passara em companhia do Grumeia. Um ano quase de sossego e felicidade. Era bem certo o ditado, não há bem que sempre dure. Enchia-se de ódio contra os superiores. Marvela, todos a mesma coisa, faziam do pobre marinheiro um burro. Ninguém os entendia. Revoltava-se principalmente contra o quartel-general que o mandara passar da corveta para o couraçado. Não lhe custava nada ir ao ministro, contar uma história muito grande e pedir, ainda que fosse de joelhos, outro embarque. Se duvidasse muito, baixava ao hospital, desertava e ia-se embora pelo mundo com o pequeno. Estavam enganadinhos, Bom Crioulo, sangue de nasguelas, e era homem para viver só num deserto. Que espariu! Logo no primeiro dia teve o desgosto de ficar a bordo. Seu nome fora recomendado ao imediato em bilhete especial. Muita cacacão com Amaro, Bom Crioulo. É uma praça irrepreensível quando não bebe, mas enxupando seu cupito, guarda debaixo, faz um salseiro dos diabos, houve logo prevenção entre os oficiais. Era bom não o deixar ir à terra muitas vezes. Um homem daqueles até metia medo, e ficou assentado que ele só teria licença uma vez por mês. Passaram o primeiro dia, o segundo, terceiro. O quarto era um sábado. Seu imediato. Eu precisava ir à terra, implorou o negro perfilado, a mão empala no boné. Ainda não, resmungou o oficial, sem prestar-lhe atenção. Quando chegar a sua vez eu direi. Mas seu imediato. Já lhe disse, não amole. Bom Crioulo retirou-se calado, o olhar no convés, mordicando o beiço. E cheio de uma cólera muda, jurando vingança talvez. Ah, era assim. Calculava ele depois na proa. Havia de mostrar. No dia seguinte, pela manhã, ofereceu-se ao guarda para remar no escaler que erguia as compras. Embarcou sem dar a perceber cálculo algum, e lá foi remando na voga, o boné carregado para frente, muito sério, teso na sua bancada. O domingo amanhecia-se esplêndido e preguiçoso numa soberba ostentação de azul, fresco e transparente. As montanhas da Babael, o pão de açúcar, os órgãos e Lalon, o corcovado, sem um floco de nuvem no topo, desenhavam-se na iteral limpidez do ar calmo, davam à vista uma doce impressão de aquarela. Bela mãe para um brode sobre a água, o vulto de um paquete alemã e mãe a Sara, impassível e misterioso. O mastro do castelo fazia sinais. Os navios de guerra pareciam dormitar ainda, silenciosos e imóveis. Era quase dia. Leva, manobrou o patrão do escaler. Tinham chegado ao cais. Os marinheiros, todo um tempo, suspenderam os remos, arriando-os logo, com um movimento igual, dentro da embarcação. Daí ao mercado era perto. Começaram a atracar escaleres de outros navios, pouco a pouco clareando. A praça, entanto, permanecia quase deserta ainda. Um ou outro galego, homem de ganho, vagava em torno dos quiosques. Bom Crioulo desembarcou a pretexto de fazer uma necessidade, prometendo voltar logo. Era um pulo. Enfiou pelo jardim que decorava o largo e, uma vez fora da vista dos companheiros, estugou o passo em direção à Rua da Misericórdia, resmungando em estúdio ninguém ouvia. A porta do sobradinho estava fechada. Dona Carolina ressonava. Tornou a bater, impaciente, dando fortes punhadas na porta. O caixeiro da padaria defronte veio espiar quem é que batia com todo aquele desespero. Quem havia de ser? Um negro. Afinal vieram abrir? Um senhor de longas barbas, obeso em suspensórios, com cara de réus, e que se afastou para deixar passar o marinheiro. Bom dia, correspondizou Barbaças. Quem é? Perguntou lá de cima a voz abafada da portuguesa. Sou eu, dona Carolina, desculpe a maçada. É o Bom Crioulo? Que maçada do quê? Por aqui tão cedo. Ninguém o vê mais? A chave está no prego.
Obrigado.
E com pouco Bom Crioulo escancarava a janelinha do quarto, recebendo em cheio, no rosto, a frescura matinal. Agora queria ver se o arrancavam dali. Estava em sua casa, muito bem escondido. Não era nenhum burro de carga. Veio-lhe à mente o grumete. Aleixo ainda se lembraria dele. E por que neste mundo a gente vive enganada? Quando mais se estima uma pessoa, mais essa pessoa a trata com desprezo. E afinal ele, bom crioulo, não caíra do céu. Abriu as gavetinhas da mesa, revistou móveis, remexeu papéis, com quem procura um objeto examinou a cama, farejando, tateando. O vidro de óleo não estava na cantoneira e tinha sofrido uma limpa. A garrafa d'água florida, que ele deixara pelo gargalo, quando muito podia ter seis dedos. A latinha de graxa imobilizava-se no chão, de borco, ao pé do lavatório de ferro, o assoalho era uma imundície de pontas de cigarro e cuspo. — Eu faço ideia! — murmurou o bom crioulo interpretando aquela desordem habitual. — Eu faço ideia! Nesse instante o carrilhão diz... José começou a bimbalhar os sinos de Corneville, enchendo o espaço de uma alacridade sonora e festiva, que multiplicava-se em notas de uma limpidez ofenbachiana, como se fosse um maravilhoso instrumento de cristal suspenso nos ares. Instintivamente o marinheiro cantarolou o velho trecho da opereta. Dlingo, dingo, dingo, dulão. No fundo estava alegre, sentia-se humorado, com o ímpeto de criança brejeira como um pássaro solto. Estranhava-se até. Há muito não amanhecia tão bem disposto. O retrato do imperador sorria-lhe meigo, com a sua barba de patriarca indulgente. Reu homem, diziam mal dele os tais republicanos, porque o velho tinha sentimento e gostava do povo. Acendeu um cigarro e deitou-se. Ah, isso era outra coisa. Não lhe fossem falar em navios de guerra. Preferia sua cama, seu bem-estar, seu descanso. Pela janela entrava agora uma réstia de sol, e o carrilhão continuava o seu interminável estribilho. Dlingo, dlingo, dingo, dingurão. Bom crioulo a bom crioulo. Acor, rapaz. Olha que não tarda meio-dia.
Meio-dia? Sim, pois não vês o sol como vai alto.
Dona Carolina, vendo que o marinheiro estava confinado a descer, foi acordá-lo. Amaro dormia profundamente com a boca aberta, estendido na cacama, o boné sobre os olhos, um fio de baba escorrendo pelo queixo, imóvel. Pendiam-lhe os braços numa frouxidão cadavérica. A mulher, ao entrar no quarto, recuou pálida. Jesus, estaria morto. O negro, porém, ressonava alto.
Que susto!
Aproximou-se timidamente para não sobressaltar. E quando ele abriu os olhos, viu adiante de si, um muito gorda e risonha, toda em roupa nova, um avental branco. Acorde, seu preguiçoso, fez ela dando uma palmada na cofacha do negro. Vamos, levante-se, que isto não são horas de dormir. Bom crioulo ergueu-se vagarosamente, limpando a saliva com a manga, perguntou pelas horas, o corpo mole, os olhos vermelhos, um sabor esquisito na boca. Então que foi isso hoje? Perguntou a portuguesa. Eu que fugi, disse o marinheiro naturalmente, abrindo os braços num bocejo. Vi no escalier das compras e aqui estou sem licença. Que loucura, filho! São capazes de mandar-te prender? Que pariu? Não sou escravo de ninguém. Fujo quantas vezes quiser, ninguém me proíbe. Modera-te, rapaz. É preciso ir com jeito. Qual jeito qual? Nada, minha senhora. Depois que estou naquele navio ainda não tive descanso. Isso também é demais. Ora, meu filho, paciência. Deus há de ajudar. É a tal história. Fia-te na Virgem, não corras. Vocês lá as entendem, rematou a portuguesa, fitando o retrato do imperador, como se nunca o tivesse visto. Uma coisa tornou bom crioulo, o Aleixo tem vindo à terra. Veio quinta-feira, se me não engano, e o outro contando os dedos. Que quinta sexta, sábado, domingo, ontem era dia dele vir. Agora vocês vivem sempre desencontrados. Não. Vamos a saber, disse a mulher. Queres comer alguma coisa ou já almoçaste? Nada vou petiscar ali no frege. Manda-se comprar. Não obrigado, preciso mesmo dar uma volta, esticar as pernas, fazer exercício. Olhar algum oficial, e dirigindo-se para a escadinha. Bom, bom, vinha apenas acortélogo. Madama, então pequeno sobe uma vez, hein? Uma vezinha, coitado? E o negro ficou pensando no grumete, sentado à mesa de crista caída, esgravatando maquinalmente a unha com um fósforo. Aqui unha bem. Precisava tomar uma resolução, abandonar o Aleixo, acabar de uma vez, meter-se a bordo, ou então amigar-se com uma rapariga de sua cor e viver tranquilo. Estava emagrecendo à toa, não comia, não tinha descanso, em termos de adoecer, de apanhar uma moléstia, por causa do senhor Aleixo. Se ao menos pudesse vê-lo todos os dias, como na corveta, mas assim, longe um do outro, não valia a pena, era cair no desfrute. E tomando o boné, com uma expressão de aborrecimento.
horas.
Havia de se resolver hoje ou amanhã. Barreto à porta deu volta à chave e saiu por ali fora, palpando os bolsos, com desespero. Dona Carolina estava para dentro e lá ficou estendendo uma roupinha no corador. Faiscavam as pedras da rua sob a luz perpendicular do meio-dia. Na taverna da esquina, ali perto, havia uma aglomeração de gente e cada anfitrante que passava era mais um curioso, um basbaque. Os moradores debruçavam-se às janelas, esticando o pescoço com uma interrogação no olhar. Um oficial de bombeiros passou correndo para o lugar do acontecimento. Gente punha-se em pé os bondes. Dero, eu em mangas de camisa, chegou à porta, com um lápis atrás da orelha, arrastando os chinelos. Bom crioulo supôs logo que fosse algum rolo e precipitou-se, abrindo o caminho. Era um sujeito acometido de gota, que se espojava no chão, babando, o rosto ensanguentado, a barba suja de areia, em contorções horrorosas. Caíra de repente ao sair da venda. Tinha bebido muita cachaça, dizia penalizado o taverneiro. Se soubesse, não teria vendido. Dois guardas tentaram erguer o homem pelo torso, mas fraquearam. Passa fora, o animal pesava que nem chumbo. Espera, espera, saltou Bom Crioulo. Vocês também não prestam para nada. O povo recuou, admirado, e viu o negro suspender o homem com as duas mãos e levá-lo no ombro à Santa Casa de Misericórdia, sem grande esforço, como se pegasse uma criança. Fez-lhe pena ver aquele homem caduali assim, no meio da rua, cercado de gente, estrebuchando como um animal sem dono. Aquilo apertou-lhe o coração, fê-lo estremecer, comoveu. Talvez fosse algum pai de família do coital, algum infeliz. Um horror tal gota, já noutra ocasião salvara a mulher bêbada que sendo pisada por um bonde. E o português da venda? O padeiro, Ardas, um doutor que passava cá casualmente, o dono do açougue, todos gabavam o pulso do negro. Sim, senhor, tinha força para desancar um burro. Essa gente do mar é uma gente perigosa. Dois guardas não puderam com o homem, no entanto só o negro fez tudo. A marinha sempre é a marinha. Um soldado, que estava presente, ergueu seu protesto. Não, senhor, não era tanto assim. Ela mais fadas há. No exército também se encontravam homens de pulso, assim como na armada havia gente frá, rapazinhos de papelão. Ninguém disse mais uma palavra, e pouco a pouco o ajuntamento reduziu-se a duas ou três pessoas que ficaram por ali conversando. Bom Crioulo voltou imediatamente no seu passo largo, sacudindo os braços, o boné derreado como de costume, a face radiante. Na verdade, o homem pesava seu bocadinho, mas era uma vergonha dois guardas não poderem com ele. Olhem que eram dois guardas, e dirigindo-se ao vendeiro. Uma testa faz favor. O portumável, sem espregar os olhos do marinheiro, encheu a medida. Era uma vergonha para o Brasil, murmurou sorrindo. Bom Crioulo tossiu, rescarrou e escorropichando o copo.
Pô, Anância.
Arre, diabo, que isto é mesmo que beber fogo. Desatou a ponta do lenço, onde costumava trazer o cobre. Um triste lenço enxovalhado, com desenhos na margem. São os últimos vinténs, resto do soldinho, do miserável soldinho. Felizmente eu não me aperto enquanto desistir uma portuguesa chamada Carolina. O bodegueiro piscou o olho.
Ahn?
Como era fino, hein? Que quer, meu amigo? Faz-se pela vida. Tinha a cabeça muito fraca, muito leve. Um golo de aguardente, uma dose insignificante de líquido espirituoso, um martelo de vinho punha-lhe os olhos em brasa. Desequilibrava, subindo logo ao cérebro. E quando bebia demais em pandega, lá uma vez ou outra. Santo Deus! Ninguém podia com ele. Redobrava de força, não conhecia os amigos, insultava a humanidade, se ameaçando, brandindo o punho fechado, carre do boné, gingando o corbo. Medonho terrível. Nesse dia, como que bom o resolver, vera se embriagar propositalmente. Pouco depois de engolir a cachaça, meio tonto, empinando-se para não demonstrar fraqueza, mas com a vista caliginosa e um azedume na língua, retirou-se da venda sem rumo certo, para os lados do Caifaro. E é triste zarolho, vendo casas em duplicata rodando, em tomo de sua cabeça, encostando-se à parede, monologando coisas imperceptíveis, transfigurado já. Confundiam-se-lhe as ideias numa turva agitação de quem vai perder o juízo. Os objetos com os quais avam aparelhos sâmbrios, tinha vontade de cometer loucuras, de se sentar no meio da rua e abrir a boca e dizer horrores como um alienado. Eu daqui vou direitinho, mas era a bordo, murmurava. E de mostrar a canalha. ou porque quero, porque sou livre. Batia com força no peito. Que os pariu? Salvei o homem da gota, fiz um ato de caridade. Agora podem falar. Papagaio de noite não tem óleo, como dizia seu comandante. Já não me lembro o nome. Eram 2 horas da tarde. As lojas tinham se fechado. Os armazéns de madeadeira, todas as casas de negócio, com exceção de raríssimos cafés, estavam trancados àquela hora dominical. Poucos transeuntes iam passando vagarosamente ao sol, numa marcha lenta de gado e gaca que recolhe a tardinha, calados, pensando na vida. Bom crioulo desceu rua abaixo, cambaleando, zigue-zagueando, sem atenção a ninguém. Mas, ao desembocar no Largo do Passo, um cachorro vadio começou a ladrar, atirando-se a ele, perseguindo-o, cercando-o. Outros cães vieram se juntar ao primeiro, e fez-se logo em torno do Nu Negro um alarido infernal, que aumentava pouco, ensurdecedor e azucrinante. Garotos assolavam a canzoada com assobios e gritos. Houve um alarma entre os galegos do cais. Ora, quem havia de ser? Quem havia de ser? O negralhão, o marinheiro, no entanto, bom crioulo caminhava sempre, aos tombos, equilibrando-se, investindo contra os cães, ameaçando os anzapera, ganindo insultos. Que os pariu? Viram-no se dirigir para o cais. Olha! Gritou ele avistando uma pequena embarcação de guia móvel sob os remos ao largo. Ninguém responde. Havia cal no mar. A água reluzia como aço polido. A fava! Defronte lá muito longe, em Niterói, via-se a torre branca de Urna e igreja pequenina, esguia como um obelisco. Botes de ganho flutuavam silenciosamente, com o toldo aberto, amarrados uns aos outros, na lingueta de mar, entre as estações das barcas, quietos, modorrentos, que é. Ó do escalê, bradou o negro. A embarcação não se movia. Era como se não houvesse ninguém a bordo. Os marinheiros fingiam-se distraídos. Cambadas de burros, atraca essa porcaria. E abriu a boca numa tremenda explosão de impropérios, fechando o punho ameaçadoramente, desenrolando todo o vocabulário imundo e obsceno das tarimbas contra os companheiros, berrando em alta voz que era livre e havia de fazer, que havia de acontecer. E não preciso de vocês para nada. Ao voltar, deu de ombro com um português, que estava a seu lado rindo tranquilamente, segurando um remo. E você também, seu galego, você está se rindo, porque ainda não apanhou nessa lata. Fez bom crioulo, dando empurrão no homem. O português carregou o rosto, medindo o negro do alto a baixo, sem dizer palavra. E não tem que olhar, não. Se duvida, façou beber água salgada. Varam, homem de Deus, murmurou o outro com benevolência.
Bora. Malcó aqui. O mal vai, seu buquego.
E adou o português, oferecendo-lhe o peito e sacando fora o boné. O senhor não me provoque. Arrebento-lhe a cara, seu galego, aqui mesmo. O homem perdeu a calma. Nos seus olhos fulgurou um clarão de raiva. O sangue tomou-lhe o rosto. O remo caiu-lhe da mão, investindo para bom crioulo. Quis derrubá-lo corpo a corpo naquele mesmo instante. Era sujeito baixote, rijo, de bigode fulvo, muito vermelho, com pintas de sarda. Abriu-se a luta imediatamente. O cais, todo o espaço entre as 2 estações marítimas, coalhou-se de gente rumorosa, alvoroçada que vinha de todos os ângulos da praça numa precipitação de avançada. Rolo e no desespero da briga, os 2 homens iam ganhando terreno para o largo, afastando-se daquele ponto insustentável, onde não se podiam mover livremente, sem risco de cair na água, abraçados, corpo a corpo, enroscados um no outro. Qual mais forte? Iguais na envergadura muscular. O escaleiro de guerra tinha se aproximado. Havia grande rebuliço nos botes. O alarma era geral no cais e imediações. Desaparta. Gritavam os catraeiros. Assobios, canzoada, berros. Não pode. Confundiam-se num alvoroço descomunal, reboando na praça. De repente, com um safanão medon, bom crioulo, seu par do português e rápido, ligeiro, esgueirando-se, puxa do cosmo objeto. Logo toda a gente viu, com espanto, reluzir na mão do marinheiro o aço de uma navalha. — É agora! — disse uma voz no meio do povo. A multidão espalhou-se recuando, adonando o campo de luta. O clamor aumentava.
— Pegar.
O português, com a roupa em frangalhos e o cabelo em desordem, abalou na carreira, mas o negro, vendo-se aproximar polícias brandindo a arma, furioso, ameaçou. — Quem for homem, venha! A figura do galelo Oregon tinha desaparecido. Sua cólera voltava-se agora com o povo e contra a polícia. Ninguém ousava se aproximar daquele homem fera, cujo olhar fazia medo. 4 horas no relógio da estação. Daí a pouco altou no cais um oficial de marinha. Bom crioulo esperou a pé firme. Não vem leva. Era um primeiro-tenente e acompanhavam-no marinheiros. Segurem aquele homem, ordenou parando a distância. Não venha, exclamou o negro gingando, com a navalha no ar. Os homens dividiram-se, 3 para cada lado, e marcharam impavidamente de prancha desembainhada. Foi um momento de ansiedade e assombro. A figura colossal do negro, multiplicando-se em movimentos de requintada clownery, torcia-se, evitando as baionetas, como se o impelisse oculta mola de arame. Não venha? Mas quando, num formidável arranco, salta à direita, um pulfo mais forte gruda-o. Pela esquerda, um crioulo, o invencível Bonfão, sente-se agarrado, preso como um animal feroz. O povo todo afluiu vitorioso ao lugar do conflito, sem receio de agressões, comentando o fato, e o marinheiro foi acompanhado beira d'água por uma onda de curiosos. Que lua para o embarcar! O negro escabujava, mordia, no auge de um desespero hidrofóbico, insultando, rogando pragas. Afinal, lá o conduziram à viva força, e a embarcação deslizou, toda branca, na baía calma,